Universo Literário, com Edicaulen Lima.
Olá, ouvintes da CBN, é sempre um imenso prazer estar com vocês aqui no nosso espaço semanal para falar de cultura e de literatura. Há uma pergunta que a história da literatura demorou a fazer com seriedade. O que as mulheres sabiam que os homens não estavam vendo? Não é uma pergunta sobre biologia, ouvintes. É sobre posição, sobre quem ocupava quais lugares, quais silêncios, quais corpos e o que se aprende quando não há escolha a não ser observar de dentro. O Universo Literário homenageia as mulheres com esse tema no mês das mulheres. Durante séculos, ouvintes, a literatura considerada séria tratou de guerras, impérios, ideias abstratas, heróis em movimento. Os temas associados à escrita feminina, o corpo, a maternidade, o cotidiano doméstico, o silêncio imposto, eram vistos como menores, particulares demais, sem universalidade. O tempo, ouvintes, mostrou que o engano era exatamente o contrário. Por exemplo, Maria Firmina dos Reis publicou Úrsula em 1859 e nele escreveu sobre escravidão com uma intimidade que os abolicionistas ilustrados do período raramente alcançavam. Não porque fosse mais talentosa, necessariamente, mas porque sabia de dentro o que significa ter a humanidade questionada. Em Úrsula, a escravidão não é tese nem argumento político. É carne, é memória, é o som de um nome que ninguém mais pronuncia. Essa proximidade com a dor, recusada como subjetividade excessiva, era, na verdade, uma forma de conhecimento que o século XIX não tinha vocabulário para reconhecer. Clarice Lispector, sempre lembrada aqui na coluna, passou a vida escrevendo sobre o que acontece no interior de uma consciência feminina diante do mundo. Em A Paixão Segundo GH, de 1964, já indicado aqui na coluna, a protagonista tem uma experiência perturbadora e banal ao mesmo tempo. E essa banalidade se abre para o abismo. Seus críticos iniciais não sabiam bem o que fazer com aquilo. Faltava enredo, diziam. Faltava ação. O que Clarice fazia, na verdade, era cartografar um território que a literatura brasileira ainda não tinha nome para descrever. Ela não estava escrevendo menos, estava escrevendo mais fundo. Conceição Evaristo cunhou uma palavra para o que ela fazia. Escrevivência. Escrever a partir do que se viveu, do que se carregou no corpo, do que foi herdado sem pedir. Em Becos da Memória, publicado em 2006, ela reconstrói a memória de uma favela que está sendo demolida. E o que se perde junto com as casas não é apenas espaço físico, mas uma forma inteira de existir, de nomear o mundo, de pertencer. Não é memorialismo sentimental, ouvintes. É um método, uma epistemologia construída à margem, exatamente porque a margem também produz saber. Lígia Fagundes Telles, também já citada na coluna, soube antes de muitos que o horror mais perturbador não mora nos campos de batalha. Em As Meninas, de 1973, três mulheres vivem num pensionato em São Paulo durante a ditadura militar. O que Lígia constrói ali, ouvintes, não é um romance político no sentido convencional. É uma anatomia do medo que se instala nas relações, nos gestos pequenos, nas conversas que desviam do momento exato em que deveriam continuar. O perigo em Lígia tem sempre endereço doméstico. O que essas escritoras tinham em comum não era um tema fixo, ouvintes. Era uma recusa a fingir que o privado é insignificante, que o corpo não pensa, que o silêncio não diz nada. Durante muito tempo, a literatura tratou esses temas como ornamento, sensibilidade a serviço de narrativas maiores. O que o trabalho dessas mulheres foi revelando, livro a livro, é que não havia narrativa maior, que o corpo que adoece, a casa que sufoca, a memória que insiste em voltar, esses eram os temas centrais o tempo todo, apenas não havia quem quisesse ouvi-las. A literatura demorou a ouvir essas mulheres, mas o que elas escreveram esperou. E ainda espera, ouvintes, em cada leitor que chega sem pressa, disposto a aprender o que elas sempre souberam. Sim, essas escritoras, as mulheres, sempre souberam. Eu sou Edicaulen Lima e você está no Universo Literário.